Conselho Nacional da Juventude pretende passar um documento aos seus deputados e senhoras deputadas, que eu, naturalmente, que com todo gosto autorizo que seja entregue já, está bem? Portanto, nós damos as boas-vindas ao Conselho Nacional da Juventude, aqui representado pela senhora Presidente Rita Saias e pelo senhor Vice-Presidente João Pedro Videira. É assim? Sejam bem-vindos, muito obrigado. Estão aqui em audiência para a apresentação e debate do pacote de medidas para a juventude elaborado pelo Conselho Nacional da Juventude, com medidas e propostas concretas para a recuperação económica e social em Portugal, direcionadas para a geração jovem. Naturalmente, só vou dar algumas questões de orientação para esta audição, que tem a ver com o uso do tempo, a grelha de tempo. Nós temos a felicidade de ter tido, antes de vocês, a Federação Nacional das Associações Juvenis e agora o Conselho Nacional da Juventude, o que vem revitalizar ainda mais a juventude desta Comissão também. A grelha de tempo cabe, portanto, a quem nos solicita a audiência, 10 minutos de abertura. Entretanto, o cronómetro está lá ao fundo, só para orientação. Eu vou dando nota, faço uma chamada de atenção. Renovar a saudação aos seus deputados e senhoras deputadas que nos acompanham por videoconferência e dava, entretanto, desde já a palavra à senhora Presidente do Conselho Nacional de Juventude, Rita Saias, para usar a palavra 10 minutos. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Conselho Nacional de Juventude agradece naturalmente esta audição e, como é do conhecimento de todos, o Conselho Nacional de Juventude é a plataforma de representação política da juventude em Portugal e, portanto, aquilo que nos traz aqui, sem surpresas, é falar um pouco sobre o conjunto das preocupações e desafios que a juventude, que os 1,6 milhões de cidadãos e de jovens, importa não esquecer, se debatem atualmente neste contexto de crise sanitária, económica e social, e partilhar também convosco aquilo que é o nosso pacote de medidas, fruto de uma auscultação à juventude em si e também às nossas organizações-membros e de muita concertação também política interna. Dar-vos nota que tivemos a oportunidade de reunir com muitos dos senhores deputados aqui presentes, com muitos dos líderes partidários, grupos parlamentares, mas também com alguns senhores secretários de Estado, para apresentar exatamente este pacote, e fizemos porque acreditamos que a juventude precisa atualmente de uma salvação nacional. Precisa de ser vista de facto como uma prioridade por todos os decisores políticos e, com isso, de uma abordagem holística e transversal a todas as áreas de governação e a todos os setores da nossa economia e da nossa vida social. A verdade é que não precisamos de grandes leituras ou de grandes análises para saber que em todas as crises económicas e sociais a juventude é sempre a primeira a sentir o seu impacto e aquela onde o impacto é mais duradouro e demora mais tempo a passar. E relembrar também que para esta geração esta é a segunda crise num espaço curtíssimo de 10 anos. E, portanto, aqui as dificuldades de emancipação tornam-se de facto acrescidas e tudo o que diz respeito ao trabalho, à habitação, ao ensino, à qualidade do ensino que recebe, à saúde, está neste momento com algumas dificuldades. E se é verdade também que tem existido por parte da Assembleia da República e por muitos de vós, senhores deputados, a preocupação em resolver algumas destas situações inaceitáveis com que os jovens se deparam hoje, e relembro, por exemplo, o projeto do PSD no que diz respeito à atribuição ou à alteração do regulamento à atribuição de bolsas, mas também do Bloco de Esquerda no que diz respeito ao endividamento dos estudantes do ensino superior, as questões que foram colocadas pelo PCP relativamente ao associativismo juvenil, pelo CDS também, e também pelo PS a questão da inclusão dos jovens estudantes deslocados na moratória das rendas. Também é verdade que estas respostas não são suficientes, tal como as medidas inscritas no próprio Programa de Estabilização Económica e Social, onde a juventude, e reconhecemos naturalmente isso, é um dos focos. No entanto, nós acreditamos que medidas avulsas vêm resolver naturalmente algumas questões pontuais, mas não podem ser a resposta que a Assembleia da República dá a 1,6 milhões de jovens que precisam de mais. É necessária uma visão de fundo, a curto, médio e longo prazo para as gerações jovens, uma aposta clara naquela que é a geração mais resiliente, aquela que é a geração mais inovadora, mais instruída, os primeiros nativos digitais, mas também os cidadãos da Europa e do mundo. Isto, claro, se queremos, e acho que todos nós queremos, preservar o nosso modelo político, económico e social que existe hoje. E como vos dizia há pouco, o Conselho Nacional de Juventude auscultou as suas organizações membros, auscultou a juventude, e aquilo que observamos tem tanto de claro quanto de aterrador. Temos uma taxa de desemprego jovem a subir exponencialmente. Temos também, e no nosso questionário, percebemos que as questões do sobreemprego, as questões do desemprego, as questões da precarização das condições de trabalho foram gravemente agravadas, na verdade, durante esta crise sanitária, e infelizmente temos visto poucas medidas a serem debatidas de apoio aos jovens empresários, de apoio aos jovens NEET, que muitos deles acabam por socorrer da economia informal, mas também poucos apoios para os direitos ou para garantir os direitos dos trabalhadores jovens no que diz respeito à sua conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, no que diz respeito ao direito a desligar, à privacidade, que foi totalmente posta em causa em muitos casos durante o confinamento. E sem esquecer, claro, as demoras no acesso aos mecanismos de apoio e aos apoios do IFP. Senhores deputados, congelaram-se as empresas, congelou-se um pouco o mundo do trabalho, e o mercado para o qual que agora recomeça é amplamente diferente daquele que conhecíamos antes. E se o teletrabalho hoje é visto como uma solução e uma boa solução que aumenta os níveis de produtividade, que aumenta as condições de trabalho, também é verdade que ele precisa de ser regulado para garantir que é bem utilizado por todos. E claro que depois, quando o emprego falha, o impacto ao nível da habitação jovem é imediatamente sentido. Os rendimentos dos jovens diminuem, mas as rendas e as rendas ao banco não. Os rendimentos, ou seja, os programas de renda acessível ou renda apoiada têm de conseguir dar uma melhor resposta, e a sua verba para isso tem que crescer e ser totalmente executada. Por outro lado, também ainda no que diz respeito à habitação, a questão da habitação estudantil, que de certo terão conhecimento do mesmo problema através do movimento estudantil, revela que se já existia antes um problema, atualmente, ou seja, setembro será caótico, não é? Quando temos as indicações da Direção-Geral de Saúde com a não partilha dos quartos nas residências, o problema da sobrelotação e da falta de camas irá ser agravado. Já no que diz respeito à educação, o Conselho Nacional de Juventude entende que as questões da digitalização merecem um cuidado muito particular. Nós temos uma das classes docentes mais envelhecidas da Europa e perguntamos como é que se espera que estas pessoas, muitas delas não tendo meios, muitas delas com sérias dificuldades no que diz respeito à utilização das novas tecnologias, guiem os nossos estudantes na universalização da escola digital. Por outro lado, um computador, um acesso à internet, que ainda não existe em todo o país, não garantem a equidade no acesso à educação nem na qualidade universal dessa educação. Como é que garantimos que há uma resposta igual de norte a sul, do interior ao litoral e nas ilhas, nas instituições de ensino superior, quando regras tão básicas quanto o uso de máscara ou a divisão de turmas ainda não estão consensualizadas? Que respostas para os estudantes em mobilidade, em que a uns está a ser pedido que devolvam o valor da bolsa e a outros não? Como é que podemos pedir às escolas do ensino básico e secundário, com comunidades escolares completamente heterogéneas, com tipologias e capacidades físicas muito distintas entre si, que cumpram regras quando não lhes são dados os meios e a capacidade e também a autonomia para se adaptarem ao contexto? Que respostas para os estudantes com necessidades educativas especiais? É necessário um reforço urgente das nossas escolas, quer em termos de pessoal docente, assistentes operacionais, terapeutas, psicólogos, que não fiquem apenas por 5 semanas, como está pensado, mas durante todo o ano, porque aquilo que os jovens nos dizem é que não houve uma aquisição de competências igual àquela que existiria no ensino presencial, por um lado, mas houve sim um aumento sistemático da carga de estudo, que importa que não aconteça agora na retoma do ano letivo. As preocupações relativas ao início do ano letivo são partilhadas por toda a comunidade escolar, elas existem, elas não vão desaparecer, e elas precisam de uma resposta coerente, nacional e concertada em todos os ciclos de estudo e, acima de tudo, com o aluno, com o jovem no centro. Já nas questões da saúde, e poderão ver na resposta ao inquérito que fizemos também, e também nos estudos da Escola de Saúde Pública, a resposta emocional à crise foi de uma violência tremenda para a juventude. E se há algumas gerações a conseguirem recuperar para os níveis anteriores de saúde mental, aquilo que o Infarmed nos vem dizer é que isso não está a acontecer na juventude. E, portanto, é necessário que existam, de facto, que o Plano Nacional de Saúde Mental, que já existe, seja, de facto, implementado, que haja um reforço dos meios, e é quase caricato pensarmos que temos um psicólogo para cada 5 mil alunos, não é? E perceber que isso não é de todo suficiente. Portanto, é necessário investir, no nosso entender, na prevenção, na resiliência da nossa sociedade como um todo, na importância do bem-estar ao longo da vida, que começa na juventude, e, com isso, a nossa capacidade para promover uma literacia para a saúde e garantir o acesso aos cuidados de saúde, também por via da sua digitalização. E abreviando, porque estamos a ficar sem tempo, esta geração tem muito claro aquilo que foram os motivos que nos levaram a sair à rua, não assim há tanto tempo atrás, para exigir a ação climática. E, portanto, pensamos que esta recuperação económica e social deve ser feita por via da sustentabilidade, com uma aposta na economia verde e azul, assim como na transição digital, que é, na verdade, um receio dos jovens, que haja agora um retrocesso nas questões todas da digitalização. A cultura, a preservação das nossas tradições, o acesso à informação, o nosso sentido crítico, as questões de igualdade de género, as questões da participação efetiva e plena da juventude através do movimento associativo, não podem deixar de ter resposta neste momento. E termino dizendo que a pandemia não pode ser um pretexto para voltarmos a falar de quantidade de emprego e colocarmos as questões da qualidade de lado. A pandemia não pode ser um pretexto para que se ofereçam computadores e internet sem tratar as deficiências de base do nosso sistema de ensino. A pandemia não pode ser um pretexto para que não haja um plano sólido de retoma económica e social desenhada com os jovens e a pensar nas gerações futuras. Os direitos da juventude já estão, como sabem, consagrados no artigo 70 da Constituição da República. Precisamos agora dos meios para os efetivar e contamos convosco nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente Rita Seixas, pelo cumprimento do tempo também, naturalmente. E vamos passar a palavra aos grupos parlamentares presentes, iniciando este périplo e a auscultação dos grupos parlamentares e dos senhores deputados e das senhoras deputadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e pela senhora deputada Maria Vergonha, a quem desde já dou a palavra. 3 minutos.
Obrigada, senhor Presidente. Naturalmente, cumprimentar o CNJ, a direção do CNJ aqui presente, na pessoa da Rita Saias. À semelhança da FNAS, nós também tivemos a oportunidade, como disse o CNJ, e muito bem, de reunir sobre um conjunto de preocupações e propostas do CNJ. Eu gostava de começar dizendo o seguinte: por um lado, reconhecer o papel que o CNJ tem tido também neste período, tem cumprido de facto a sua função de representação política, como disse a Rita Saias, e muito bem, e olhando para o leque de propostas que o CNJ nos traz, eu diria que dividia em dois blocos nesta minha intervenção. Por um lado, partilhar o seguinte sentimento que nos traz o CNJ. Nós reconhecemos o percurso que o país fez nos últimos anos e temos consciência daquilo que nos últimos anos conseguimos, do ponto de vista positivo, de construir, ou seja, do ponto de vista de oportunidades de criação de emprego, de combate à precariedade, de crescimento económico, de reforço da habitação, de um governo que elege como prioridade a habitação pública como uma linha fundamental, sem medos, de investimento público na escola pública, em áreas centrais e que vão, e em resposta a muitas das preocupações do CNJ. Reconhecermos esse percurso, porque não vamos reescrever a história de dizer que ainda este ano não tivemos conquistas importantes para os jovens, porque as tivemos, não é a mesma coisa que dizer que estamos conformados ou que não compreendemos a urgência de um conjunto de propostas, e aqui falando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de resposta àquilo que é preciso mitigar os efeitos da pandemia na geração mais nova. Se é verdade que este ano baixámos propinas, melhorámos bolsas, também é verdade que este ano há um impacto inegável no percurso académico dos nossos jovens e que vamos estar perante, naturalmente, uma situação de maior gravidade, com muita previsibilidade do ponto de vista do acesso à habitação. O que todos queremos é que nenhuma das conquistas que temos alcançado nos últimos anos seja revertida. Eu creio que aí acompanhamos grande parte do sentido da intervenção do CNJ. Ou seja, esta dupla crise, esta termos passado por uma segunda crise em que afeta a nossa capacidade de entrada no mercado de trabalho, na habitação, no acesso ao ensino, temos que proteger muitas destas conquistas e mitigar estes efeitos. E essa é uma preocupação que está vertida no programa de estabilização. É uma resposta a tudo e a todos os problemas da juventude portuguesa? Não. É uma clara prioridade do programa de estabilização, do ponto de vista de políticas ativas de emprego, de combate ao desemprego, de combate à pobreza. Esse reconhecimento também gostava de fazer, até porque encontrei nas propostas do CNJ, nomeadamente sobre trabalho digno, combate à precariedade, um conjunto de, enfim, uma certa simbiose também com aquilo que está a ser feito. No entanto, nós não ganhamos a luta contra a precariedade, naturalmente, e nesta crise são os mais desprotegidos, são os mais vulneráveis que estão afetados. Nós não atingimos ainda todos os patamares que queremos, embora essa evolução tenha sido, obviamente, muito significativa, muito positiva em Portugal, democratização do ensino, e, portanto, há desafios neste primeiro bloco que eu falava, estruturais, que naturalmente temos de continuar a insistir. Pois há um segundo bloco de preocupações que o CNJ traz, aos quais eu também gostava muito brevemente de pronunciar, que tem a ver não com desafios novos, mas com questões que ficaram tornadas centrais ao debate político. Tem a ver com a questão da digitalização. O PS apresentou a Carta da Era dos Direitos Digitais, portanto, também gostava de perguntar ao CNJ se já teve a oportunidade de se debruçar sobre esta questão e, por último, a questão da saúde mental. Portanto, eu terminava mesmo com uma pergunta, que como é que o CNJ vê esta questão dos benefícios, custo-benefício ou questão positiva do teletrabalho, ao mesmo tempo os seus desafios numa perspectiva também de combate ao isolamento e dentro da temática não apenas da valorização do trabalho, concluir, mas também da saúde mental.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava de seguida ao grupo parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, a quem desde já dou a palavra.
Senhor Presidente,
lembrar, 3 minutos.
Senhor Presidente, quero obviamente felicitar o CNJ de nos ter pedido esta reunião, até porque a JSD é uma das organizações fundadoras do CNJ, que está de parabéns amanhã, e portanto é com especial gosto que vos recebemos aqui. Eu acho que uma das primeiras perguntas, e porque ainda há pouco eu fazia esse comentário, que olhamos para o programa de estabilização do que o Governo apresentou e entendemos, com a exceção do desemprego jovem, que é um deserto no que diz respeito à política de juventude, e eu que já conheço, porque nós já tivemos a oportunidade de reunir o PSD com o CNJ, já conheço o vosso pacote de medidas, perguntava se o Governo, na preparação deste programa de estabilização, que é suposto ser transversal a várias áreas da governação, se pediu um parecer ou se reuniu com o Conselho Nacional de Juventude, até porque é a plataforma representativa da juventude em Portugal, aliás reconhecido por lei. Também já conheço e já conhecemos o estudo que realizaram e que é um estudo com relevância até estatística, mais de 2.500 jovens inquiridos. Há de facto algumas preocupações que nós já tínhamos refletido até num projeto de solução que amanhã vai ser discutido, que tem a ver com uma escola renovada, a questão e os desafios que se colocaram do ensino à distância e no aprofundamento das desigualdades que já existiam, mas que infelizmente foram acentuadas por múltiplas razões. Uma delas tem a ver de facto com a falta de acesso à internet ou a computadores, ou à circunstância de haver partes do nosso território onde não é possível tecnicamente acesso à internet, isso obviamente que nos preocupa. No ensino superior também algumas das preocupações acabaram por ser corrigidas no orçamento retificativo. Uma das propostas que o Conselho Nacional de Juventude fez tinha a ver com a questão das bolsas de estudo, de poderem, neste caso, dos processos poderem refletir a realidade económica mais recente. Foi uma alteração que, neste caso, houve uma proposta do PSD, mas também do PCP, e que foi aprovada, e eu acho que isso é, de facto, muito positivo, e é uma das propostas que o Conselho Nacional de Juventude nos faz. Deixar-vos nota que também estamos muito preocupados com a questão do alojamento, sobretudo porque tivemos a semana passada cá o Ministro Manuel Leitor, e pese embora não tenha respondido como é a sua tradição à maior parte das perguntas, à pergunta do alojamento, e porque há muitas residências que de facto estão a limitar o número de camas, mas tudo numa lógica muito casuística e portanto sem critérios, aquilo que o Sr. Ministro nos disse foi que existirão orientações, mas ainda não sabia quando. E isso preocupa-nos muito, porque já tínhamos um problema de falta de camas. Com estas medidas de contenção, o problema é muito, muito agravado. A saúde mental também nos preocupa muito, até porque não vemos nenhum plano nacional que seja especificamente dirigido à juventude, mas também é uma das propostas que temos no projeto de resolução, que é exatamente a questão da contratação de psicólogos e de um enfoque muito especial na juventude. Obrigada uma vez mais.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo uso rigoroso também do tempo, naturalmente. Passávamos desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado, a quem dou desde já a palavra, Luís Monteiro. Tenha a bondade de 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero antes de mais cumprimentar-vos, agradecer a exposição inicial, colocar-vos algumas questões deste livrinho que vocês nos entregaram e fazer também alguns comentários. E talvez me cingisse principalmente aos problemas que nós vivemos hoje com a questão da Covid-19. E vou começar por um problema que ainda não tem sido muito discutido, mas que eu acho que é muito importante vocês mencionarem isso no documento que nos entregam, que é o problema na inserção do mercado de trabalho, principalmente das pessoas que estão neste momento a estudar. Nós já sabemos que há estruturalmente uma dificuldade de inserção do mercado de trabalho dos jovens licenciados. Aliás, ainda há pouco falava da necessidade de haver uma maior clarificação dos números, nomeadamente sobre desemprego, porque a maioria dos jovens que estão à procura do primeiro emprego não estão sequer inscritos no centro de emprego e, portanto, isso distorce aquilo que é a realidade nacional. Mas não, eu acho que nós vamos ter um problema em mãos, muito brevemente. Eu não lhes chamaria os diplomados deste período da pandemia, os diplomados da Covid-19, mas vai ser sem dúvida este espaço temporal de estudantes que acabaram as suas licenciaturas, ou os seus mestrados, ou os seus doutoramentos, e que por força da alteração do modelo de aprendizagem, do facto de terem estado confinados um semestre, esperemos que não mais do que isso, de terem tido uma alteração naquilo, não no seu currículo, mas naquilo que foi a sua garantia de qualidade da educação, que isso possa eventualmente ter a muito curto prazo efeitos negativos na sua inserção do mercado de trabalho. E, portanto, é óbvio que nós precisamos da fiscalização das condições de trabalho, mas também vamos precisar de uma atenção especial para percebermos que outras medidas é que podemos pensar para estes casos em específico. Pois, na questão da fiscalização das condições de trabalho, eu pego aqui no assunto a questão dos bolseiros de investigação. É um assunto que sei que vocês também falam aqui, da questão dos jovens na carreira científica, salvo na página 27. Bem, em primeiro lugar temos o problema porque a entrada da administração pública tem logo um primeiro senão, que é o facto de parte das universidades, onde há mais bolseiros, serem também universidades em modelo fundacional e, portanto, estão sempre ao abrigo do Código do Trabalho e nunca ao abrigo da Lei de Trabalho em funções públicas. Mas acho que cada vez mais urge discutir que modelo é que nós queremos de contratação para estes investigadores, que não me parece que seja a perpetuação de um estatuto de bolseiro, que é um mecanismo paralelo, na verdade, de ligação destes profissionais ao seu espaço de trabalho. E porque o tempo está a terminar, perguntava só, vocês logo na página 21 têm no final, salvo erro, a imposição de limites à especulação imobiliária, à emissão de licenças hoteleiras, em especial nos grandes centros urbanos, imagino, e pergunto que medidas é que pensam para efetivar isto, se é a nível apenas municipal ou se acho que nacional é necessário alguma ação parlamentar nesse sentido também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Passávamos de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Alma Rivera, a quem desde já dou a palavra, falta lembrar, 3 minutos, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o CNJ e toda a contribuição que aqui nos trouxeram, que é de certeza muito importante para o nosso trabalho e que já nos lançou algumas luzes sobre algumas prioridades que devemos ter. Da nossa parte, PCP, estamos quase na totalidade em sintonia com aquelas que foram as questões colocadas, sobretudo esta perspectiva de que as políticas de juventude não são, não é um setor à parte, são políticas transversais e, portanto, tudo aquilo que decidimos a outros níveis vai-se espelhar nas opções, e foi assim também nas opções que foram tomadas agora no âmbito das medidas excepcionais de resposta ao Covid, nomeadamente, e insistimos que esta é uma das questões centrais, nomeadamente relativamente ao emprego, à opção que foi feita de não salvaguardar os postos de trabalho, de não salvaguardar o grosso do tecido empresarial, que é de micro, pequenas e médias empresas, e, portanto, fazer uma opção em detrimento desta realidade, e também uma opção que é já longínqua de precarização dos laços de trabalho, desde logo porque há o compromisso de vincular todos aqueles que foram contratados extraordinariamente agora no âmbito do Covid. Não existe o compromisso de os integrar com vínculos de trabalho efetivos. E, ao mesmo tempo, tudo isto é feito enquanto se desfalca a segurança social, que é algo que no presente nós podemos, a juventude pode não ter a consciência imediata, mas que, por via das suas organizações de juventude, tem sido também uma questão colocada, que futuro para as nossas, para a segurança social, teremos pensão, não teremos, etc. E, portanto, há aqui opções de fundo que nós não acompanhamos, e, portanto, não é possível dizer que se valoriza a juventude, que se quer dar um futuro à juventude, e depois, do ponto de vista daquilo que é o elemento mais estrutural e definidor da vida de uma pessoa, que é a sua ocupação, a sua atividade, o seu trabalho, depois não assegurar os mínimos. Portanto, isto preocupa-nos e muito, e é uma questão central que bateremos até às últimas consequências, salvo a expressão, e, portanto, este é um compromisso que temos. Relativamente ao teletrabalho, também já lançámos um conjunto de ideias que nos parecem salvaguardar o grosso das necessidades de todos aqueles que verão a sua atividade passar para este modelo. Acompanhamos em grande parte das preocupações do CNJ, que agora não teríamos tempo de aprofundar, relativamente à educação e à ideia de que, sim, um salto digital, mas já ainda questões de fundo que é preciso assegurar, nomeadamente as 500 escolas que se tem que tirar o amianto, por exemplo, a fazer obras para garantir o mínimo de condições, mas as questões da habitação também. Como dissemos também anteriormente, o Estado não pode ser simplesmente um regulador, quando é, que no nosso entender não tem sido, mas tem de ser também um promotor, tem que intervir na disponibilização de habitação a custos controlados e com vista à emancipação da juventude. E, portanto, deixava isso com muitas daquelas que são as questões levantadas pelo CNJ, e continuaremos a trabalhar juntos, certamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera, pela compreensão também na questão do uso do tempo. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Rita Sáez e o João Pedro Videira. É um gosto tê-los aqui. Já reunimos presencialmente, desta vez aqui no Grupo Parlamentar, mas agora aqui também na Comissão. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu claramente estou fora deste debate quando aqui na página 10 estou à meia hora a tentar abrir as letras porque eu não consigo ler. Isto diz muito sobre a minha faixa etária, mas eu vou tentar ajustar. Sobre as questões que vocês nos trazem aqui e que já tivemos a ocasião de conversar sobre algumas, eu gostava de fazer algumas notas, até porque as coisas vão evoluindo. Pronto. A primeira tem a ver com a habitação. Eu estou convencida que a habitação vai ser o tema, já é, mas tornar-se-á cada vez mais o tema dos nossos trabalhos, sobretudo nos grandes centros urbanos. Mesmo com a redução da pressão turística, abrem-se todas outras questões, não é claro qual é o rumo que as coisas vão tomar, e é de facto um problema que afeta particularmente os jovens, e particularmente os jovens, quer em princípio de vida, quer no caso dos estudantes deslocados. Recentemente, o Ministério do Ensino Superior lançou uma plataforma Alfredo, dando nome ao... Eu já fiz esta graça aqui, mas vou fazer outra vez, aproveitando esta minha... Estar já meio senil. Que é uma plataforma que elogia o estudante deslocado desconhecido, o Alfredo. Não é? Eu gostava de saber qual é a opinião que vocês têm sobre esta plataforma. Se serve, se não serve, até que ponto é que ela corresponde à necessidade, pelo menos, de difusão de informação e de uma decisão mais informada por parte dos estudantes. Em relação a esta questão que vocês também trazem aqui, de aproveitar este... esta disrupção forçada e da utilização do digital, quer no ensino não superior, quer no ensino superior, e que isto possa ser uma oportunidade em muitas dimensões, desde logo na aproximação, numa maior aproximação dos estudantes e da sua motivação para estar em sala de aula, quer também para fazer face às necessidades dos trabalhadores estudantes que possam ter ciclos formativos com outros horários, eu compreendo exatamente a vossa questão, não é? De facto, eu acho que é difícil pedir a docentes que foram formados num outro ambiente que correspondam a esta necessidade, mas eu vejo muito pouco a ser feito na origem, ou seja, os novos professores que estão a ser formados no ensino não superior continuam a ser formados num ambiente não digital, e os professores do ensino superior têm tradicionalmente uma fraca formação desta área, pedagógica em geral, e no digital menos ainda. E, portanto, aqui eu acho que há realmente trabalho a fazer que não tem estado a acontecer. No que diz respeito à saúde mental, e eu diria também à orientação vocacional, não só no nono ano, como é aquela que tradicionalmente devemos acontecer, mas até em tempos mais alargados, eu acho que há que fazer aqui uma distinção. No que diz respeito à saúde mental, vocês falam aqui neste índice que é conhecido dos 5 mil psicólogos para cada aluno. Eu não sei se não faria sentido uma maior integração, embora também com alguma lacuna, com os serviços de saúde, mas também sei que é pedir aos serviços de saúde aquilo que eles também não estão capacitados para dar, mas eu acho que seria por aqui e não pela duplicação de recursos, e estou quase a terminar. Mas no que diz respeito à orientação vocacional, sim, eu acho que faria sentido haver aqui um reforço deste apoio. Finalmente, a FNAS esteve aqui antes, vocês cruzaram-se ali à porta, e disse-nos que, tendo reunido com a tutela, tinha tido várias respostas mais satisfatórias no âmbito do associativismo jovem. Eu gostava de saber se também é essa a vossa percepção e em que linhas é que isso incidiu. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, naturalmente também pela compreensão do uso do tempo. Íamos passar agora ao escutar a Sra. Deputada do PAN, do Grupo Parlamentar do PAN, Bibiana Cunha, que nos acompanha por videoconferência. Eu sou desde já, Sra. Deputada, como está?
Está muito obrigada.
Está usada a palavra, 3 minutos, lembrava só, está bem? Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar novamente as senhoras e senhores deputados e cumprimentar, obviamente, o Conselho Nacional da Juventude nas pessoas da Sra. Presidente Rita Saias e do Sr. Vice-Presidente João Pedro Viteira. Agradecer não só a vossa presença, mas também os contributos que nos fizeram chegar e que tivemos a oportunidade de analisar, e dizer desde logo que da parte do PAN, obviamente, acompanhamos aquelas que são as vossas preocupações. Aliás, nos últimos meses foram várias as propostas que apresentamos, de forma a que fosse criado suporte aos jovens, que se desse resposta a estas preocupações, e obviamente também muitas das vezes jovens e famílias, porque bem sabemos que o quão foram afetados por estas crises que vivemos, sejam elas a sanitária, a económica, a social, sem deixar de ter em conta, obviamente, que a crise ambiental também não desapareceu e encontra-se como pano de fundo. Gostava dizer, a título de exemplo, que ao nível do ensino superior o PAN tem defendido um plano específico para o ensino superior e para a investigação, para que nenhum jovem tenha que abandonar os seus projetos ou até os seus sonhos, e conseguimos nesse sentido acautelar neste orçamento suplementar um reforço ao nível da ação social e também mais recentemente um plano de pagamento de propinas mais adequado ao contexto que vivemos, de acordo com as condições socioeconómicas de cada estudante. Parece-nos que um plano de incentivo ao ensino superior, ou seja, à manutenção de alunos no ensino superior, com vista não só a não diminuirmos o número, mas também não diminuirmos aqueles que são os objetivos de cada vez termos mais estudantes no ensino superior, é também bastante relevante face ao cenário que se antecipa de agravar daquilo que é o desemprego jovem. Aliás, nos dados que nos fazem chegar, que nos fizeram chegar, destacaram o facto de, neste período de estado de emergência, vários jovens terem ficado em situação de desemprego. Aliás, referíamos um dado de 42% terem ficado desempregados, consequência desta crise que vivemos. No que diz respeito ao alojamento estudantil, nós entendemos que o Plano Nacional deveria ser revisto o mais rapidamente possível, nomeadamente até para aproveitar aquela que é a quebra do alojamento local e poder aqui recuperar recuperá-lo para o alojamento estudantil e gostaríamos de vos ouvir especificamente sobre isto no que diz respeito à revisão do PNAES. Também no que diz respeito à digitalização da educação que nos falaram, sabemos todos que o Governo empurrou com a barriga para o próximo ano letivo. Da parte do PAN, nós entendíamos que era possível, em concertação com as câmaras municipais, com as áreas metropolitanas, com a CIM, ter começado a dar resposta ainda neste ano letivo, mas acompanharemos no sentido de garantir que no próximo ano efetivamente as respostas estejam dadas e que não fica ninguém de fora destas respostas. No que diz respeito ao teletrabalho, apesar de finalmente começarmos a estar no século XXI nesta matéria, nós consideramos que ele deve ser de facto regulamentado com vista a cautelar aqueles que são os problemas que decorrem, os problemas emergentes, e também gostaríamos de ouvir o CNJ sobre isso mesmo e essa necessidade de densificar o quadro atual legal regulamentando. Do que diz respeito aos jovens NIT, também gostávamos, vou concluir, Sr. Presidente, também gostávamos de vos ouvir sobre isso. Nós entendemos que deve ser criada uma estratégia integrada entre os vários ministérios que possa aqui dar resposta a estes jovens que se encontram nestas situações, nem estudam nem trabalham. Penso que já atingi o meu tempo para isso, Sr. Presidente.
Já sim, obrigado. Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Agradeço-lhe então o uso do tempo e a compreensão também para o seu uso. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrinho Figueiredo.
Muito lembro, obrigado, Sr. Presidente.
3 minutos, Sr. Deputado, tenha a bondade.
3 bem contados, não é? Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento à Rita Saia, João Pedro Videira, e não liguem ao que a deputada Ana Rita Bessa faz, quando olha para mim e diz que não consegue ler, como se alguém ainda tivesse menos visão do que ela. Saibam que a Iniciativa Liberal mandou o deputado mais jovem que lá tinha, portanto, para esta audição. E é no alto... É verdade, é um facto. Vocês talvez não saibam, ou sim, se tiverem amigos que estejam próximos da Iniciativa Liberal, que nós, mais de 2/3 dos nossos militantes têm abaixo de 35 anos. E recebemos muitas histórias todas as semanas sobre problemas específicos desses membros, dos amigos desses membros, da juventude em geral. E há duas coisas que me impressionam muitíssimo na generalidade dessas conversas. Os problemas de saúde mental, de desespero, de ânsia, de dificuldade em encarar aquilo que é o futuro na idade que devia ser mais promissora, e uma certa noção ligada a isto de impotência, não sei o que é de fazer. Já nem a solução de emigrar, que antes aparecia como um escape, hoje em dia, dada a generalização dos problemas que a pandemia trouxe, parece ser viável. São duas coisas que me angustiam profundamente. Desculpem estar aqui a entristecer a coisa, mas, de facto, angustiam-me profundamente, porque o facto de vocês serem a geração mais resiliente, os primeiros nativos digitais, os mais qualificados, aparentemente não chega. E é verdade que vocês são talvez as primeiras vítimas de um estado de 25 anos de estagnação, de falta de ambição. Portugal vai sendo ultrapassado constantemente por outros, que leva a que não tenham oportunidades de emprego, que não haja recursos suficientes para haver habitação condigna e tudo o resto que se tem vindo a queixar. São vítimas disso, mas não se podem vitimizar. E esta é a grande mensagem que eu vos deixo, porque vocês continuam a ser o repositório de energia e de entusiasmo que mais ninguém tem, de conhecimentos que mais ninguém teve até agora em gerações em Portugal. São portadores de sonhos, que é uma coisa que se não se tiver cuidado, perde-se ao longo da vida. E depois falta-vos o quê? Experiência, e falta-vos recursos, nomeadamente os recursos financeiros, para fazer a vida que querem fazer. Destes dois, a sociedade pode e tem a obrigação de vos tentar suprir. Os outros vocês têm-nos e têm vocês a obrigação de para o serviço da sociedade. E, portanto, quando eu ouço o CNJ, é um órgão político representante da juventude, todos os meus sensores se eriçam. Vocês deviam ser um representante cultural da vossa geração. O que é que vocês querem fazer diferente da geração que vos precedeu? A todos os níveis. Falaram de alguns, falaram da forma de se comportar, do ambiente, da digitalização. Sim, senhor, e mais quê? Vão fazer o quê diferente da minha geração, da geração que foi a seguir à minha, que não vos deixou um país com tantas oportunidades como vocês mereciam? Porque isso, sim, é um papel da juventude. É que nós tenhamos que refriar o vosso entusiasmo e não sentir vergonha quando vocês querem impor o entusiasmo e nós não temos respostas para vos dar. Portanto, aqui devolvo a questão ao CNJ enquanto órgão, e à sua Presidente e ao seu Vice-Presidente enquanto representantes desse órgão. O que é que vocês também podem fazer para a sociedade e que nos obriguem a nós, que somos decisores políticos, a mudar por vocês? Obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Jovem Deputado João Coutrinho Figueiredo. Obrigado também. E agora chegamos à parte final da audiência. Cabe, portanto, ao Conselho Nacional da Juventude, naturalmente, com os 10 minutos que tem, e alguma condescendência, se for necessária, responder às questões que foram colocadas. Eu dou a palavra à Sra. Presidente Rita Saias, desde já, 10 minutos, só para lembrar.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, no que ao grupo do PS diz respeito, e à Maria Begonha, colocaste-nos a questão sobre os desafios estruturais que nos enfrentamos, mas antes de responder às questões diretamente de cada Sr. Deputado, eu gostava de dizer que a verdade é que em todas as reuniões que nós tivemos com todos os grupos parlamentares, pareceu-nos muito óbvio que estávamos todos, de facto, alinhados naquilo que deve acontecer e naquilo que é necessário acontecer, que é dar, de facto, condições à juventude para efetivar os seus direitos. Nas questões do teletrabalho, e agora respondendo sim diretamente à Sra. Deputada Maria Begonha, como é que nós vemos estas questões? Nós, tal como eu diria ao PS e os outros restantes grupos parlamentares, vemos-lo como, na verdade, uma faca de dois gumes. Se é um facto que trouxe maior produtividade, que ajudou a melhorar algumas condições de trabalho e fez com que a economia não parasse em muitos casos, também é verdade que criou situações de uma enorme desregularização daquilo que são os direitos do trabalho, e portanto aquilo que o CNJ pede é que estes direitos que estão no nosso pacote de medidas sejam de facto legislados aqui por vocês, no que diz respeito à privacidade, no que diz respeito ao direito a desligar e a tantas outras coisas que são importantes no que ao teletrabalho diz respeito. Já tivemos sim a oportunidade de rever o vosso plano em relação à digitalização, também tivemos com o Sr. Secretário de Estado para a Transição Digital, e ficámos naturalmente muito satisfeitos com aquele que é o plano, que ainda não saiu totalmente cá para fora, não é? Mas que de facto nos parece algo muito estruturado e que tem em conta as diferentes questões, nomeadamente também da necessária infoexclusão, ou acabar com a infoexclusão de algum do corpo docente. No entanto, sentimos que é preciso naturalmente que esse plano saia cá para fora e que ele possa ser escrutinado para que seja melhorado e para que todos juntos possamos construí-lo em conjunto. E que seja depois naturalmente implementado em tempo útil e que dê resposta àquelas que são os problemas. Quanto aqui à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, de facto a questão do alojamento estudantil também é uma questão que para nós é muitíssimo importante ver resolvida. Aquilo que falámos com o restante movimento estudantil e tivemos a oportunidade de reunir com uma grande maioria, eu diria que este movimento tem algumas das soluções, nomeadamente de utilizar a oferta hoteleira nas suas localidades para fazer face a esta questão. Precisam agora é que as questões também da autonomia do ensino superior não sejam um problema e que haja um reforço da ação social nesse sentido para garantir que acontece. No que diz respeito às questões da saúde mental, e tentando falar aqui, abrangendo as questões que os restantes deputados também nos colocaram sobre isso, de facto é preciso que este Plano Nacional de Saúde Mental que já existe seja implementado. Nós entendemos que, e respondendo aqui à deputada Ana Rita Bessa, nós acreditamos que deve haver uma integração de especialistas, de psicólogos, não só nas IES, mas também nas escolas de ensino básico e secundário, sempre em articulação naturalmente com aqueles que são os serviços de proximidade, não é? Achamos é que muitas vezes a ida de um estudante a um psicólogo da escola que conhece e está mais familiarizado com o contexto escolar e etc., tem uma resposta e, porventura, e idealmente, o problema termina aí, e depois, sempre que o problema for necessário, dar continuidade, então transferir para os médicos mais especializados no Sistema de Saúde de Proximidade e no Sistema Nacional de Saúde. Depois, respondendo aqui ao deputado Luís Monteiro, de facto, nós também vemos com uma preocupação a questão da inserção no mercado de trabalho dos diplomados do Covid. A verdade é que temos sentido, junto daqueles que nos são mais próximos em termos de tecido empresarial e do mercado, que ainda não existe, porventura, e esperemos que seja algo que não aconteça, esta ideia de que os jovens que se licenciaram agora, que acabaram o seu mestrado, tenham uma fracas competências ou assim, não é? Porque também tem um percurso que mostra ao contrário, não é? Não é um curso não foi feito nos últimos 3 meses, nos últimos 4 meses, mas de facto esperamos que esta estigmatização não se torne abrangente. Para as questões dos jovens na carreira científica, a nossa proposta, eu diria que é bastante clara no pacote de medidas que apresentamos. Partilhamos naturalmente da questão de que não é possível que um jovem seja, e jovem e não jovem infelizmente, seja bolseiro durante toda a sua vida quando quer ser académico e quando quer ajudar o país na ciência e na educação. E portanto é necessário que existam de facto respostas, e a nossa está clara no pacote. Quanto à questão do alojamento ou da habitação, nós acreditamos que o Estado e portanto também a Assembleia deve ter um papel regulador, naturalmente em articulação com aqueles que são os municípios e as necessidades a nível local, que sabemos que são bastante diferentes ao longo de todo o país, mas que deve haver sim algum tipo de regularização ou regulamentação do mercado imobiliário, para que os jovens não, as nossas cidades não fiquem gentrificadas, para que os jovens não tenham que escolher sempre sítios e casas que estão a partilhar com muitas outras pessoas e que possam de facto emancipar-se. Depois, respondendo aqui às questões que a deputada Alma Rivera colocou, acho que eram muito a ver com as questões de teletrabalho, que já foram aqui um bocadinho tocadas por mim, e também na questão do compromisso de integrar os jovens contratados que foram contratados para dar resposta às situações do Covid-19, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, mas também noutros serviços. E a proposta que o Conselho Nacional de Juventude faz é exatamente de que passa a haver um vínculo sem termo com a entidade empregadora, porque acreditamos que muitos destes jovens vieram dar resposta à necessidade que já existiam antes e, portanto, faz sentido que eles se mantenham nestes postos. Depois, voltando aqui à senhora deputada Ana Rita Bessa, e sobre as questões do associativismo, é verdade, sim, não quero estar a alongar-me sobre as questões do associativismo, porque presumo que o Tiago Rego já o tenha feito. No entanto, no Conselho Consultivo da Juventude foi-nos dado nota de que existiria uma nova portaria para breve, que dava resposta a algumas das questões, ou à maior parte daquelas que são as questões apresentadas pelo Conselho Nacional de Juventude no pacote de medidas, nomeadamente no que diz respeito à reformulação dos critérios para o PAJ e para o PAE. Claro que a questão de um apoio extraordinário ao movimento associativo não pôde ser contemplado, mas vemos com muita satisfação que algumas das nossas preocupações estejam refletidas neste documento e que também, para efeitos de candidatura para o ano passado, possam ser utilizados os valores referentes a 2019 e não a 2020, que era algo que o Conselho Nacional de Juventude também defendia. Respondendo à deputada Bibiana Cunha sobre as questões da habitação, bem, a questão aqui é que a revisão do PNAESP que falou, nós partilhamos naturalmente a necessidade dele ser revisto, mas mais do que ele ser revisto, que ele seja efetivamente aplicado, que neste momento não acontece, não é? Depois, tudo o que é questões de teletrabalho, julgo já ter respondido de alguma forma, e falar aqui um bocadinho sobre os jovens NIT e a preocupação que o Conselho Nacional de Juventude tem, de facto, em relação a esta franja da população, que em 2018, segundo os dados do INE, eram cerca de 500 mil e nós temos a certeza que esses números aumentaram desde então, e portanto estimamos que existam hoje cerca de 700 mil jovens fora das estatísticas e que não nos permitem ter uma ideia muito clara daquilo que é o nosso país. E partilhamos naturalmente daquilo que foi dito de ter que existir uma estratégia integrada dos vários ministérios para dar resposta a estes jovens, e vamos mais longe, achamos que também deve ser uma resposta integrada com os próprios municípios, que sabem onde é que estão estes jovens e sabem as respostas que também conseguem dar a nível local. Respondendo, por fim, à iniciativa liberal, nós somos de facto um órgão de representação política da juventude, não significa que deixamos de almejar querer ter uma visão para a juventude e querer representar essa visão. Essa visão não passa, no entanto, pela sua direção, passa sim por algo muito mais abrangente, que são as nossas organizações membros, que são todos os jovens. Aquilo que temos a certeza é que questões, como falei ainda há pouco, questões do ambiente, questões de igualdade de género, questões de transição digital, que colocam de facto o país na crista da onda e que que serão de facto importantes para que nós jovens consigamos emancipar-nos, têm de continuar a ser uma prioridade e que não podem ser esquecidos por conta da pandemia. A juventude, e eu diria que todas as gerações, não mudaram aquelas que são as nossas prioridades. O que nós queremos é de facto ser feliz, é poder viver em Portugal, é poder chegar ao final do mês e ter algum dinheiro para fazer face não só às nossas despesas, mas poder viver efetivamente, não é? E isso vem tudo com questões de trabalho digno e com questões também de arrecadar riqueza e de um Estado mais benevolente no que diz respeito às questões de impostos. E para terminar, agradeço a benevolência do Sr. Presidente, eu queria dizer que é com muito prazer que nesta audição também vemos jovens a representar outros jovens e falo naturalmente de todos os deputados jovens que aqui estão, sem demérito daqueles que não são deputados tão jovens, e porque acreditamos que o debate intergeracional é sempre importante e é sempre construtivo. Dizer-vos por fim... Dizer por fim que o Conselho Nacional de Juventude está naturalmente alerta em relação a todas as questões, mas acima de tudo quer ser parte da solução e não do problema, e portanto também estamos amplamente e sempre disponíveis para que vocês nos façam chegar aquelas que são as vossas preocupações e para que nós possamos retribuir-vos aquilo que é a visão da juventude para aquilo que acontece. Obrigada.
Bom, muito obrigado a nós. Parte final desta audiência foi rematada da mesma forma que a primeira parte com a Federação das Associações Juvenis. Deixámos o tempo correr por conta, sabendo da responsabilidade que sabem gerir também o tempo, os jovens, é uma prova natural de confiança. Resta-nos deixar o agradecimento em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto pela vossa vinda cá. Parabenizar o Conselho Nacional de Juventude e a Federação também, deixando quanto à questão que a Sra. Presidente falou da igualdade de género, o bom exemplo que aqui trouxeram hoje, nos seus órgãos dirigentes repartidos da mesma forma, dando um verdadeiro exemplo, um exemplo adulto, da forma adulta como a questão deve ser interpretada, também estão de parabéns por isso, e quanto ao resto, tínhamos esperança de que em conjunto saibamos articular as melhores políticas para que os jovens sejam permanentemente felizes. Muito obrigado, agora acompanhe-nos à saída para recebermos os peticionários da petição 91. Antes de chamar os nossos convidados da petição 91, só renovar o pedido que fiz quanto à composição à volta da mesa. Não é uma imposição da 8ª Comissão, naturalmente, mas é da Secretaria-Geral, relativamente ao facto de só podermos ter à volta da mesa três pessoas com os convidados também. De maneira que eu pedi aos grupos parlamentares, sobretudo aqueles que têm mais deputados, que fossem de forma organizada, mantendo esse número dentro do possível, porque é uma recomendação da Secretaria-Geral, está bem? Era esse pedido que deixava aqui ficar.
penso que estamos em condições de dar continuidade à nossa sessão de hoje e a esta audição, que é uma audição de peticionários da petição 91 desta legislatura e da primeira sessão legislativa, que tem a ver com a remoção do amianto da Escola Secundária Fernando Namora, Freguesia da Encosta do Sol, Conselho da Amadora. Estão aqui, em nome dos 1.165 subscritores, o Sr. António Santos e a Sra. Ruth Santana, a quem, naturalmente, a Comissão dá as boas-vindas. Só umas pequenas notas relativamente ao funcionamento da audição, tem a ver com a questão da grelha do tempo. Cabe aos peticionários a intervenção inicial de 10 minutos, entretanto, controlado por aquele cronómetro que está lá ao fundo. Eu dou nota apenas com o sinal sonoro quando o tempo estiver a ser ultrapassado para orientação do palestrante, naturalmente, e depois falará cada grupo parlamentar com 3 minutos, seguindo-se o encerramento da audição, devolvendo a palavra aos peticionários para responder às questões que naturalmente serão colocadas, tendo 10 minutos para o efeito. Dou nota que esta sessão de audição é acompanhada de forma presencial pelos seus deputados e pelas suas deputadas, mas também através de videoconferência, por um conjunto dos seus deputados e senhoras deputadas, que eu aproveito para saudar renovadamente a sua participação, e, portanto, estamos em condições de iniciar, então, esta audição, que eu já enunciei e já divulguei os propósitos também que vos trouxeram cá. Eu dou a palavra, penso que ao António Santos, que pode, a partir deste momento, pode falar sem máscara, se entender que o quer fazer, porque não temos ninguém à nossa frente. Para usar a palavra basta clicar no botão verde, quer para usar a palavra, quer quando deixar de usar a palavra. E a orientação relativamente ao tempo já o disse, portanto, a partir deste momento tem 10 minutos, a palavra é dos seus peticionários, a quem agradecemos da vossa vinda cá hoje. Muito obrigado, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Nós desenvolvemos a iniciativa da petição para a remoção do amianto da Escola Secundária Fernando Namora, com o intuito de, através dos nossos representantes na Assembleia da República, ser exigido às entidades competentes, nomeadamente ao Ministério da Educação, a remoção urgente do amianto da Escola Secundária Fernando Namora. Nós tentámos fazer chegar, julgo que foram entregues, um conjunto de imagens relativamente ao estado do ambiente naquela escola e também relativamente à área que cobre, que não cobre só as coberturas dos edifícios onde os alunos têm aulas, cobrem toda a área de recreio e social dos alunos, professores e funcionários. Pronto. É uma escola que existe desde 1989. Há mais de 30 anos, está inserida no Conselho da Amadora, que é o concelho mais densamente povoado de Portugal. Dentro desse concelho, a freguesia da Encosta do Sol ainda tem uma maior densidade populacional. São 2,8 km², para 28.200 habitantes, que dá cerca de 10.000 habitantes por km². Certamente será uma das maiores freguesias em nível de densidade populacional do nosso país. São cerca de 6.000 m² de amianto que compõem a cobertura e toda a estrutura de telheiros desta escola. E são cerca de, só nesta escola, 1.100 alunos, professores e funcionários. Só nesta escola. Sucede que esta escola vive paredes dista menos ou cerca de 50 metros de uma escola primária, Escola Sacadura Cabral, e de uma escola preparatória, uma EB23, Escola Sofia de Melo Breiner. Nós e a comunidade assume que é um problema que afeta todos estes alunos, ou cerca, ao todo, serão cerca de 2.300 alunos, professores e funcionários, porque é um polo escolar onde está inserida esta área tão grande de estrutura de amianto. Pronto. Sucede que ainda dentro deste polo existe um polo social, com lar de idosos, com a esquadra da polícia, com o Fórum Luís de Camões, que é o principal centro de sedes do movimento associativo da Encosta do Sol. A maioria das associações e das atividades sociais desenvolvidas são desenvolvidas neste fórum, pronto, que também vive paredes meias com esta escola. Isto são, digamos, em termos de dados. Preocupa-nos, claro, o estado da estrutura de amianto, mas independentemente do estado da estrutura de amianto e das imagens que enviamos, qualquer estrutura que esteja sujeita ao sol e às diferenças de temperatura, à chuva, durante tanto tempo, 30 anos, é impossível que esteja em bom estado e que, quando os nossos filhos e educandos estão por debaixo daqueles telheiros a brincar ou a conviver nos intervalos, pode-se ver por algumas imagens que a umidade ou a chuva corre e cai em cima da cabeça deles, porque a estrutura já não está, digamos, impermeável, como estaria no início. Ou seja, existe exposição direta. Ora, sabendo todos nós que o amianto, uma das principais formas de contacto lesiva é através da respiração e através do contacto com a pele, mais nos preocupa ainda. Preocupa-nos também muito o que não tem sido feito, porque é um assunto que é muito falado a todos os níveis. Desde 2003 que existe uma diretiva europeia, foi transposta para o direito interno pela Lei 111/2005, 23 de junho, e teve só depois, em 2011, foi publicada uma lei relativa à remoção do amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos. O que é certo é que continua-se a falhar muito em amianto, falam-se em disponibilização de verbas, etc., mas o que é certo é que já no passado se tomaram diligências para isso e existem escolas, nomeadas com as que têm amianto. Nós queremos acreditar que existe, que o amianto vai mesmo ser retirado das escolas portuguesas, mas o que é certo é que é muito difícil acreditar, apesar dos últimos desenvolvimentos. E dizemos porquê. Nós enviámos uma carta à DGEST, à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a questionar de forma muito concreta, e posso citar, que procedimentos tomou até à data a DGEST para a remoção das telhas e de todos os materiais com amianto que existem no estabelecimento de ensino de Escola Secundária Fernando da Mora. Não nos responderam a esta pergunta. Procedimentos é: foram feitas medições à qualidade do ar? Foram tomadas iniciativas de forma a desenvolver um processo, mesmo que não concretizado, por falta de montantes? É que uma coisa é não haver verbas, outra coisa é não terem sido tomadas diligências para que se proceda, porque se não se tomarem, nem com verbas nem sem verbas, o amianto é retomado. Depois, quais foram as avaliações efetuadas aos índices de concentração de partículas de amianto no ar e quando foram efetuadas? Não nos responderam. E perguntámos quando são removidas as telhas e todos os materiais com amianto que existem neste estabelecimento de ensino. Não nos responderam. Enviaram-nos uma resposta vaga, passo a citar, em resposta ao solicitado: sou informar que a Escola Secundária Fernando Namora pertence ao agrupamento de escolas Fernando Namora Amadora, encontra-se identificada no mapa de monitorização das escolas com fibrocimento, elaborado pela Direção de Serviços da Região de Lisboa e Val do Tejo. Atendendo à prioridade de intervenção, a atividade de remoção do fibrocimento será operacionalizada logo que seja viabilizada a respectiva disponibilidade financeira. Ora, nós fizemos três respostas, perguntas concretas no direito que nos assiste enquanto, neste caso, Associação de Pais. Já agora, presente, eu sou também o Presidente da Associação de Pais da Escola Secundária Fernando Amora. A petição foi colocada no âmbito de uma decisão da nossa direção e do nosso plano de atividades também. E, nesse sentido, abordámos a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e obtemos uma resposta destas. É preocupante, porque uma coisa é não haver montantes para retirar o aumento, outra coisa é não se terem tomado diligências para que tal fosse possível. A nós são duas coisas diferentes. Também nos preocupa a não resposta do Ministério da Educação, em que enviámos exatamente o mesmo pedido de informação e não obtivemos qualquer resposta do Ministério da Educação, que lamentamos. Também nos preocupa muito, dada a densidade populacional e dado tudo o que já se falou sobre o amianto e que é subajamente conhecida por todos, a não resposta do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, porque também os questionámos que diligências foram tomadas relativamente ao ambiente da nossa escola. Não nos responderam. Agradecemos a resposta da DGEST, que para nós não resultou em nada, porque não respondeu ao que perguntámos e respondeu aquilo que todos já sabem, que existem listas de escolas com amianto. Pronto. Para além disso, é um problema que tem preocupado a nossa população e ele veio na sequência de uma carta que um conjunto dos alunos, uma aluna, também dirigiu à Associação de Pais a perguntar que diligências se estariam a tomar e de que forma a Associação de Pais poderia agir. Começámos a trabalhar o mais possível com as entidades locais, de forma a verificarmos o que é que seria possível nós, como Associação de Pais, fazermos. Daí a iniciativa da petição. Achámos que seria o primeiro passo, porque vimos que existia, e com razão, muita preocupação de muitas associações de pais em muitas escolas a nível nacional, mas achámos que nós deveríamos agir através de uma petição e através da Assembleia da República. Pronto. Seguidamente, informo só que existem, o assunto do ambiente está referenciado em vários documentos internos do nosso agrupamento de escolas, nomeadamente nos relatórios de autoavaliação do agrupamento, para retirada urgente. Muito obrigado.
Muito obrigado e obrigado pela compreensão também quanto à questão do tempo. Penso que explanaram naturalmente aquilo que deu origem à petição. E agora vamos escutar os grupos parlamentares presentes e começava o grupo parlamentar do Partido Socialista e a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, que é também senhora deputada relatora desta petição. Dou a palavra desde já, lembro. 3 minutos sem abandono, senhora deputada.
Começo por, naturalmente, cumprimentar a Associação de Pais, senhor Presidente, e também dizer, congratular a forma como organizaram a vossa petição, porque utilizaram a rede civil das associações à volta da escola para fazer este trabalho cívico e é uma forma interessante também de o fazer. Como grupo parlamentar, tenho dizer que acompanhamos esta questão do amianto com preocupação, não só a questão do amianto nas escolas, como também noutros edifícios públicos, e sabemos que em 2014 a Câmara Municipal da Amadora, no âmbito do pacto, candidatou quase todas as escolas, portanto, segundo, terceiro ciclo e secundárias, para a remoção do amianto, exceto 3. Uma porque iria ser desativada e 2 porque eram secundárias e na altura não faziam parte do acordo de descentralização de competências interadministrativas das escolas. Recentemente, mês passado, portanto, no dia 23 de junho, saiu um despacho conjunto do Ministério da Educação e da Ministra da Coesão Territorial que identifica a vossa escola como uma das 578 que tem amianto e que é candidatável ao programa de remoção do amianto, programa esse E candidatura é essa que se começou no dia 8 de julho e que termina no dia 30 de outubro, se a memória não me falha. E, portanto, destas, a vossa escola é uma das escolas que está contemplada, as autarquias serão donas de obra, como saberão, e, portanto, a pergunta que eu gostava de vos colocar é se a direção da escola já conversou convosco relativamente a este processo e qual é que é o acompanhamento que a direção da escola faz junto da Câmara Municipal relativamente à candidatura, portanto, se também já têm, de alguma forma, a garantia de que a Câmara Municipal está disposta a fazer esta candidatura, porque tem que ser a Câmara Municipal a fazer a candidatura para a remoção total do ambiente que está prevista neste despacho conjunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo uso mais que rigoroso do tempo, naturalmente. Passávamos então agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Carlos Silva. Tenha a bondade, pode usar a palavra em 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os senhores peticionários e os cerca de 1.200 e qualquer coisa peticionários que subscreveram a vossa petição. Em boa hora a questão e saúdo também por isso, na medida em que vocês representam um grito de alerta de centenas de escolas que estão nestas condições no país. E, portanto, isso é salutar. E deve ser colocada ênfase, porque se não for colocada ênfase, acontece aquilo que a senhora deputada do Partido Socialista aqui acabou de dizer. Portanto, houve uma candidatura em 2014, arrastou-se, estamos em 2020 e nada aconteceu em torno do amianto nas escolas, situação tão grave e preocupante para a saúde das nossas crianças, dos pais, da família em geral, da comunidade. Eu conheço o vosso caso concreto, é uma comunidade escolar fortíssima, numa densidade populacional elevadíssima, com instituições públicas muito perto, várias, inclusive lares de terceira idade, etc., e sabemos bem os impactos que isto coloca. E nessa circunstância, a Escola Fernando Namora é mesmo uma das escolas prioritárias, e não me levem a mal, senhores deputados, que o Governo elencasse de imediato quais são as escolas prioritárias, porque são 6 mil metros quadrados de área de coberta, mas é totalmente coberta, densificada. Eu conheço do alto da Brandoa, vejo os pavilhões e é totalmente densificada, é totalmente ambiente. Portanto, isto é de uma preocupação brutal e nessa circunstância acho que o Ministério da Educação tem que ter uma prioridade muito grande e deve dar uma prioridade muito grande a estas escolas que são quase todas cobertas por ambiente. Acontece que estamos em 2020, 6 anos depois de várias candidaturas, e não conhecemos zero planeamento, zero de estudo, zero de planos de intervenção, zero de prioridades. E nessa circunstância temos que aqui referir isto. Uma outra nota que eu queria dar e aconselhar a senhora deputada relatora seria no sentido de questionar a Câmara, ou mesmo, se eventualmente houver interesse nisso, no âmbito aqui do quadro parlamentar, ouvir a Câmara sobre este tema, portanto, mas pelo menos fazer uma pergunta à Câmara, até porque o Ministério da Educação foi muito rápido na resposta da coesão, acho que o Ministério da Coesão é muito rápido na resposta, dizendo que a responsabilidade é da Câmara e que a Câmara é que tem que lançar o concurso, ou promover a candidatura e lançar concurso. Portanto, eu acho que essa questão deve ser focada e devemos questionar a Câmara sobre quais são as prioridades da Câmara, de que forma pensa intervir, porque, entretanto, também tentei, junto da Câmara, obter alguma informação e sobre a Escola Fernando Namora, sim, é um problema, mas quanto a prioridades, zero. Nessa circunstância, portanto, eu acho que é muito importante ser o Parlamento, na sua plenitude, neste caso a Comissão em concreto, a questionar. E depois, para terminar, até porque o tempo escasseia, dizer tão simplesmente isto, portanto, continuamos a fazer de conta. Portanto, aquilo que o Governo inscreveu no plano foram cerca de 60 milhões, se contabilizarmos as 587 escolas, face aos 60 milhões dá qualquer coisa como 100 mil euros por escola. Eu estive apenas numas contas de merceeiro a tentar avaliar quanto é que custaria os 6 mil quadrados da Fernando Namora, em grosso modo, qualquer coisa com 1 milhão e 800 mil euros. Portanto, a intervenção na Fernando Namora. Portanto, nessa circunstância, eu acho que é aqui que reside o problema. Por um lado não há dinheiro, por outro lado há muita propaganda e muito, de alguma forma, diria até... Portanto, sim, vou terminar, Sr. Presidente. Portanto, saudá-los mais uma vez e apelar à Sra. Deputada Relatora que inclua no seu relatório estas questões que aqui fizeram. Muito obrigado.
Muito bem. Passava agora e de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Joana Mortágua. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os autores, promotores desta petição, presumo que sejam também representantes dos pais. Esta questão da retirada do amianto nas escolas tem feito correr muita tinta e muita conversa também aqui nesta comissão, porque tivemos uma luta muito longa e intensa com o Governo para que nos fosse fornecido o plano de retirada do amianto das escolas e os seus critérios, precisamente com base naquilo que disseram, ou seja, supondo que aquilo que o Governo dizia era verdade e que havia uma monitorização cautelosa da qualidade do ar em cada escola, então haveria um plano de remoção de amianto de acordo com a prioridade e a gravidade da situação em cada escola. Ora, isso nunca aconteceu. Nunca nos foi apresentado nenhum plano de remoção. Nós nunca chegámos a perceber quais é que tinham sido as intervenções de remoção ao longo do anterior governo. Sabemos que do outro anterior ainda foram muito, muito, muito menos, porque houve uma paralisação geral das obras nas escolas e, portanto, a situação estava a agravar-se e as estruturas que contêm amianto também estavam a deteriorar-se e isso estava a causar uma preocupação cada vez maior às comunidades escolares, até porque a consciência sobre os perigos deste material também vai aumentando, e ainda bem que vai aumentando, porque é isso que faz com que depois as comunidades escolares sejam tão interventivas e comecem também elas a fazer essa reivindicação. Finalmente, depois de termos sido relativamente não, absolutamente ignorados durante os últimos anos, finalmente houve uma determinação que, através de fundos europeus, se publicaria uma lista na qual consta a vossa escola. E isto, eu não vou aqui referir casos particulares, tem a ver com a descentralização de competências e de alguns casos em que os municípios tinham responsabilidade sobre a retirada do amianto. Não é o caso desta escola, porque é uma escola secundária, como foi aqui explicado. E essa lista, que foi já aqui referida, tem um conjunto de escolas para as quais os municípios podem recorrer a fundos europeus com o intermédio do Governo para proceder à retirada do amianto. Eu não sei como é que os vários municípios vão proceder a isso. Sei que alguns municípios têm colocado obstáculos à rapidez destas intervenções, porque dizem que não há aterros suficientes, que não há empresas suficientes para proceder a este tipo de intervenção, e algumas câmaras têm colocado aqui alguns obstáculos. Obstáculos que pretendem o quê? Não se comprometerem com aquilo que tinha sido a ideia comunicada pelo Sr. Primeiro-Ministro, que era que durante esta pausa letiva devido ao Covid, e no prolongamento da pausa escolar do verão, que se iriam fazer as obras de retirada de amianto. Parece-me que há autarquias que estão a tentar não assumir esse compromisso. Nós voltámos depois disso a perguntar ao Ministro do Ambiente se estes argumentos de falta de aterros, de falta de empresas, eram argumentos válidos para as autarquias atrasarem o processo. A opinião do Ministro do Ambiente é que não, é que está tudo pronto para que se comece a proceder a esses concursos e a essas retiradas, de acordo com a estratégia de cada município, e, portanto, parece-me que neste momento, dentro do quadro daquilo que foi o anúncio do Governo, assim, da lista e dos fundos europeus e da responsabilidade das câmaras, pelo menos dentro desse quadro, a responsabilidade e a bola parecem estar do lado da autarquia. Até ver se de facto o dinheiro chega, se não chega, se as autarquias têm ou não depois também capacidade para proceder a essas intervenções. De qualquer forma, nós não deixaremos de colocar também no âmbito parlamentar a vossa questão da vossa escola. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Alma Ribeira, quem desde já convido a usar a palavra. Tem 3 minutos, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudar os peticionários e o esforço desenvolvido para trazer luz a este problema e para procurar que finalmente se resolva. E saudava também o âmbito, que não é um âmbito exclusivamente focado na escola, tem um objetivo também geral, que é prevenir as consequências que isso possa ter noutras infraestruturas e edifícios públicos, sendo que estamos a falar de uma exposição continuada de uma vida inteira para muitos trabalhadores, para muitos funcionários, para o conjunto dos utentes também desses serviços. E o problema do amianto, como aqui já foi dito, além do amianto em si, é que ele se conjuga com a degradação dessas infraestruturas. Eu conheço melhor o centro de saúde daquela zona e que é também um exemplo de degradação de serviços públicos e, portanto, a falta de obras faz com que o amianto ganhe um potencial de perigosidade maior, como aqui também já referiram. Portanto, isso nas escolas é particularmente evidente. O nosso parque escolar, não queria usar essa expressão porque tem um outro, o nosso parque de escolas é de facto já muito degradado e que tem muitas situações dessas, tem inclusivamente situações de amianto retirado parcialmente, que é uma coisa que não tem racionalidade nenhuma, mesmo do ponto de vista da poupança, quer dizer, fazer obras e depois tirar apenas uma parte, pronto, não faz sentido nenhum, e vem-se acumulando há muitos anos, sendo que em 2011 há a lei, depois há uma primeira lista, mas que é meramente indiciária e que depois também não significou propriamente um avanço, como aqui já foi dito. Agora, depois de muita insistência, houve perguntas cujo título era mesmo insistência, voltamos a pedir a lista, aparentemente já se deram alguns passos, há esta perspectiva de uma verba, insistimos que isso arranque o mais cedo possível, para que não seja mais um ano letivo na mesma situação. Muitas vezes nós não estamos a falar sequer de obras de grande monta, ou seja, às vezes não são obras assim tão estruturais que fizessem antever muito, muito tempo. Pronto. A informação que nós temos é que, de facto, está destinado um fundo de um programa a nível da cidade de Lisboa, do Distrito de Lisboa, para este... para estas obras, esperemos que elas arranquem o quanto antes e da nossa parte ficamos aqui com o compromisso de voltar a insistir sobre esta escola em particular, faremos uma pergunta e também queria vos dizer que infelizmente por estarem a decorrer vários trabalhos ao mesmo tempo e a ter de ir ouvir a resposta de uma audição que está a acontecer com o Ministro do Ambiente, em que se vai colocar também a questão do ambiente, terei de sair, mas fica tudo gravado e portanto no final também ouvir as vossas respostas. Agradeço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os pais aqui presentes, no seu papel de representantes dos outros pais desta escola. Agradeço o trabalho que têm, porque estes trabalhos voluntários e cívicos são em cima das nossas vidas já preenchidas e, portanto, agradeço também por esse exemplo e por essa energia. E em relação ao tema concreto, já aqui foi muita coisa dita, em geral bastante acertada, ou seja, o ponto de situação neste momento é diferente de há uns meses atrás ou de há uns anos atrás. De facto, nós há muito tempo, já na anterior legislatura, que nesta comissão insistimos muito com este governo, o mesmo governo, por acaso, para publicar uma lista das escolas que seriam intervencionadas e como uma organização de prioritária, porque o que víamos acontecer no terreno, e falávamos com vários diretores e várias associações de pais, é que algumas escolas tinham essa intervenção e não se percebia porque umas e porque não as outras. Estava-me aqui a lembrar com a senhora deputada Joana Mortágua, nós participámos várias vezes no movimento de escolas em conferências e em intervenções públicas do movimento de escolas sem amianto, exatamente para tentar garantir que este assunto se tornava tinha pressão política e acontecia alguma coisa. Entretanto, agora, neste orçamento suplementar, neste orçamento retificativo, foi dada nota da tal verba de 60 milhões de euros, entretanto já foi publicada a portaria no qual a vossa escola está, de facto, incluída, para, como uma das escolas, como aqui disse a senhora deputada do Partido Socialista, uma das 578 escolas que está dentro do perímetro de intervenção, e portanto, desse ponto de vista, foi de facto dado um passo tranquilizador. Estávamos desgastados com ele, mas foi dado, agora também não vale a pena lamentarmos mais, existe esse passo. A questão agora que nos preocupa, mas que não é exatamente o momento para tratar, é o que vai ser feito, o processo, tanto quanto nós vemos na portaria, é que os municípios em que estas escolas se incluem podem então concorrer no âmbito dos POs regionais, dos programas operacionais regionais de fundos comunitários, podem concorrer para realizar estas obras de intervenção e, portanto, quais é que são os pontos críticos aqui? Perceber quais são as escolas que cada município leva a esses concursos, a essas candidaturas e exatamente com que abrangência, porque de facto já tem acontecido no passado que, por uma questão de uma política local, para, das duas uma, ou concorre apenas duas ou três, ou concorre apenas duas ou três escolas e todo o amianto é removido, ou então concorrem todas e parte do amianto é removido. Pronto. Isto é um primeiro grau de preocupação que é preciso acompanhar. E o segundo é, de facto, se estes 60 milhões chegam para todas ou se vai haver um rateio, não é? E quais é que vão ficar de fora? E, portanto, eu diria que neste momento o ponto de pressão está na autarquia local, está na Câmara, e acho que é para aí que devemos estar a olhar, sem prejuízo disso. Continuaremos, como é um assunto que nos tem merecido atenção, continuaremos a acompanhar aqui no Parlamento, mas acho que pelo menos estamos numa primeira fase de resolução e vale a pena ver o que é que a Câmara vai fazer. Muito obrigada.
Tem a palavra, 3 minutos. Pode usar a palavra, por favor. Não a estamos a ouvir, senhora deputada. Reveja a questão do microfone.
Certo. Não, era muito impossível bem, com bem. O som desligado. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentá-lo novamente. Cumprimentar novamente os senhoras e senhores deputados presentes e cumprimentar os peticionários e, para além disso, agradecer a vossa iniciativa, a vossa mobilização em torno desta causa e da sua resolução. Gostaríamos, da parte do PAN, de vos dizer que partilhamos integralmente da vossa preocupação e, desde que temos assento na Assembleia da República, temos instado por várias vias o Governo a proceder à atualização e identificação dos edifícios com estruturas que contêm placas de fibrocimento com amianto, assim como a sua respectiva remoção. São, por demais, evidentes aqueles que são os impactos na saúde que advêm da exposição ao amianto e é inegável que sejam definidas e que estas intervenções sejam, de facto, prioritárias no âmbito das obras de reestruturação, quer das escolas, quer de outro edifício. Também dizer que, no seguimento do projeto de resolução de recomendação ao Governo do PAN que foi aprovado, este visava precisamente a divulgação do calendário de intervenções de remoção de fibras de amianto nos equipamentos escolares e também o levantamento de todos os edifícios, instalações e equipamentos escolares que contivessem amianto na sua construção e fim do esse levantamento, portanto, o que se sucedeu. O que pretendíamos era mesmo a efetiva calendarização, aquilo que todos queremos saber, quando é que efetivamente estas obras vão acontecer. Posteriormente, como já foi referido e num despacho conjunto entre o Ministério da Educação e o Ministério da Coesão Territorial, esperamos aqui que a coesão territorial venha dar a força que o Ministério da Educação não tem tido para resolver este problema, mas esse despacho, como todos sabemos, identifica os equipamentos escolares para estas intervenções e sabemos que a escola secundária Fernando Namora é de facto uma das escolas referidas. Mas também sabemos que continua a falhar da parte do Governo a listagem de priorização das intervenções, de acordo até com as recomendações do Instituto Ricardo Jorge, que é especialista e tem vários especialistas nesta matéria e tem alertado até para os custos ao nível da saúde, os custos que implicam e que decorrerão do contacto com estas substâncias, que obviamente serão muito superiores em alternativa a fazer-se a retirada, que era isso que devia acontecer com a maior brevidade possível, mas infelizmente ao longo dos vários e sucessivos governos tem-se arrastado este problema sem resolução à vista. Nós o que gostaríamos de vos perguntar, aproveitando obviamente a vossa presença, é se após este despacho e atendendo que estas obras, pela perigosidade, peço desculpa, que têm, devem ser obviamente realizadas em período de pausa escolar ou férias letivas, gostaríamos de saber se tiveram alguma novidade adicional, se alguém vos contactou, vos disse alguma coisa no seguimento deste despacho. Muito obrigada.
Muito obrigado e obrigado pela compreensão também, senhora deputada Bibiana Cunha. Eu passava agora
a palavra para remate desta audiência, desta audição, naturalmente. Passava a palavra, lembrando que tem 10 minutos, aos peticionários, na pessoa do Sr. penso que é o António Santos, que também é Presidente da Associação de Pais da Escola Fernando Namora. Podem alternar-se, entenderem, repartir a intervenção, sem dar o aviso, naturalmente, munindo-se do cuidado de acionar os microfones. Está bem? Sr. Presidente da Associação de Pais e peticionário também, António Santos, tem a palavra 10 minutos.
Muito obrigado. Pronto. Em relação à questão se já abordámos a direção da escola, nós já abordámos. Sabemos que a direção da escola tem exatamente as mesmas preocupações que nós. Está, neste momento, desenvolveu, através de recursos próprios, um pedido ao Instituto Ricardo Jorge de análise da situação do ambiente. Sabemos que, através de professores, claro, de forma informal, do contacto que temos direto, nós somos uma associação muito interventiva e lidamos muito diretamente com os professores e com os funcionários da escola, que já houve a presença de entidades, digamos até às vezes fiscalizadoras, onde os professores tentam, de certa forma, de forma informal, manifestar a sua preocupação e a forma como lhes respondem é como se eles estivessem a levantar uma questão que não fosse muito conveniente, digamos. Tenho o caso, embora, de uma professora que me disse que, quando abordou numa comitiva que foi lá à escola esta questão, lhe disseram que... E depois, por onde é que vai parar esse amianto? Agora eu pergunto, então, em cima da... Peço desculpa a expressão, da cabeça dos nossos filhos e educandos, está melhor. As questões ambientais também nos preocupam, como devem preocupar a todos os portugueses. Mas ele estar ali, quieto, em cima da cabeça dos nossos filhos, é pior de todas do que se estiver tratado. Também nos preocupa a forma como depois vai ser controlada a remoção do amianto. Ou seja, a nós não nos interessa só que ele seja removido. Interessa que seja removido de forma correta e que sejam tomados os procedimentos corretos para que ele não represente de futuro, nem para os alunos, nem para a comunidade, problemas a nível de saúde. Em relação a... Pronto, isto explicar que já abordámos a direção da escola, a Câmara da Amadora também. Na altura em que abordámos não tinha saído este despacho. É de frisar que a petição saiu, desconhecíamos por completo que viesse a existir este despacho. Mas também, se existisse, temos de ser corretos. Nós avançaríamos na mesma com a petição. Precisamente porque já existiram outras iniciativas desde que existiu a Diretiva Europeia e o problema persiste. Pronto.
Sim. Boa tarde, desculpem. Eu sou secretária da Direção da Associação de Pais e uma das reuniões que nós tivemos com a Sra. Presidente Carla Tavares, da Câmara Municipal da Amadora, é que a resposta que ela nos deu sobre o amianto da escola, tanto esta, Fernando Namora, como a Escola Secundária da Amadora, que é a ESA, eram escolas do ambiente, do âmbito do Ministério da Educação. Não fazia parte da Câmara. A Câmara só era delegada, era para escolas primárias e escolas 2-3. As escolas secundárias já não eram no âmbito da Câmara, mas sim do Ministério da Educação.
A nós parece-nos que aqui, no âmbito da delegação de competências para as autarquias dos equipamentos escolares, ela devia ser feita, e foi uma das preocupações que nos manifestaram, ela devia ser feita salvaguardando que as autarquias têm condições para levar avante a sua gestão plena. E não nos parece, e nós conhecemos o Conselho da Amadora, não nos parece que, atendendo a tantas prioridades que existem neste Conselho, que é uma das portas de entrada em Portugal do maior fluxo de imigração, traz-nos muita riqueza, mas traz-nos também muitos desafios. E pela densidade populacional, pela estrutura urbana que é demasiado envelhecida e foi construída literalmente de forma ilegal. O nosso bairro foi um dos maiores bairros clandestinos da Europa. Face aos desafios sociais que existem, câmaras como a da Amadora receberem... Câmaras como a da Amadora receberem a delegação de competências sem dar meios para assegurar em pleno, a nós parece-nos que a situação se manteve, e por isso fazemos a petição, no Ministério da Educação. Depois, preocupa-nos, apesar de estarmos no Distrito de Lisboa, falou-se aqui um pouco de coesão social, apesar de estarmos no Distrito de Lisboa, zonas como a Encosta do Sal, do Sol, antigo bairro de, antigo, ainda é bairro de Brandoa, agora Alfornelos, e Casal da Mira também, nasceram com muitas carências ao longo dos tempos, mesmo a nível de equipamentos escolares. E queremos acreditar que não vamos mais uma vez ser uma freguesia deixada um pouco para último, porque enquanto nós estudávamos, houve professores que tiveram que juntar dinheiro para comprar um autocarro da Carris de 2 andares para haver uma sala de apoio para os alunos. Estudávamos em salas que tinham uma escola provisória, a que antecedeu esta, que certamente foi construída para durar 7 ou 8 anos e acabou por durar se calhar 15, com buracos nas paredes e a chuva a cair lá dentro. Mesmo na nossa escola, para ter um pavilhão desportivo, foi necessário os professores fazerem intervenção social para que fosse uma realidade o pavilhão desportivo que existe agora. Temos que reconhecer que a autarquia, ultimamente, e a Junta de Freguesia, fizeram investimentos, certamente de equipamentos sociais, como o Farolinho de Camões, que estão a melhorar muito a nossa localidade. Mas, face à gravidade deste problema, e não descurando também a importância da retirada de amianto de todas as escolas, a nós também não nos parece, não sabemos porque não somos técnicos, que estas quantias disponibilizadas sejam suficientes para este tipo de obras.
Rui. Eu só queria acrescentar porque, pronto, nós acabamos por... Eu estou um bocadinho mais no terreno, e ouço mais pais, e ouço mais auxiliares, e realmente isto é uma preocupação, porque principalmente há auxiliares lá que já estão a trabalhar desde o início que a escola, pronto, a escola foi construída. E realmente ouvem e não se vê obra. E é isso é que eu também tento apelar. O ano passado também fizemos eles tiveram a candidatura do orçamento participativo e o projeto que foi ganho na escola foi mesmo a retirada do amianto. É que todos nós estamos envolvidos, mesmo alunos, pessoal docente, não docente, envolvidos numa situação preocupante, porque sabemos que o amianto não tem que, eu acho que aquilo é uma situação muito, muito complicada para quem está diariamente, principalmente os alunos e os auxiliares que estão diariamente na escola, porque é mais... E depois tem a preocupação local, porque temos um lar, temos uma esquadra, temos outras escolas, tudo ali à volta acaba por ser uma preocupação para toda a comunidade local. É só isso que eu queria acrescentar.
Real, só o seguinte... Os alunos, tendo a possibilidade do dinheiro que a escola disponibiliza no orçamento participativo escolar, eles escolheram, fizeram um projeto, que foi o projeto vencedor, votado por todos os alunos, que o projeto tinha em vista a divulgação do problema do amianto e desenvolver iniciativas com o objetivo que ele fosse retirado da escola. O objetivo dos alunos era mostrar à comunidade que o problema existia e que queriam que o amianto fosse retirado da escola. Mediante tantos projetos que eles podem desenvolver na escola, isso, eles escolheram este como o projeto vencedor. Entendido.
Muito
bem. Chega ao fim, então, a audição do grupo de peticionários, a petição 91 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, que representa, através do Sr. António Santos e da Dona Ruth Santa Ana, representam 1.165 subscritores. Agradecemos a vossa vinda, os esclarecimentos que prestaram, naturalmente, e agora a situação decorrerá em conformidade, naturalmente, depois desta audição. Agradecemos muito, renovadamente, a vossa presença e agora acompanho-vos de saída, dando naturalmente o desejo de bom ao regresso até à Amadora, naturalmente. Estamos então em condições de dar continuidade à nossa ordem do dia. Naturalmente já foram aprovadas as atas, como bem se recordam, e temos agora no ponto 3 comunicações do Presidente. Faço em jeito de lembrete nota da necessidade e do pedido que foi feito para a indicação de personalidades europeias para participarem na sessão nacional do Parlamento dos Jovens, em cumprimento deliberado na nossa reunião de comissão de 30 de junho. Pedimos até 10 de julho para nos darem indicação de nomes. O PSD indicou, eu penso que é de vosso conhecimento, Stella Kriakides, se não estiver a soletrar mal o nome desta senhora, que penso que é grega, é comissária também de Europeia da Saúde e Segurança dos Alimentos, a baronesa Dorine Massey, Presidente da Subcomissão das Crianças da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, do Reino Unido. O CDS-PP também se associou à proposta do PSD e eu gostava de auscultar a Comissão no sentido de deliberar se convidamos estas personalidades ou se vamos deixar o assunto por encerrar quando, portanto, nos pedem para dar nota. E cumprimento a este pedido. Senhores deputados, senhoras deputadas, estou a escutar e a ver que a senhora deputada Maria Begonha quer falar, pode usar a palavra, tenha a bondade.
Senhor Presidente, como sabe, da última vez não conseguimos atingir quórum na reunião do Grupo de Trabalho e eu fiz a proposta que os grupos parlamentares pudessem fazer sugestões de entidades e personalidades, sendo que o documento da participação do programa de Parlamento de Jovens na dimensão da presidência europeia, isso já estava fechado e consensualizado e todos concordamos. A única questão é que chegou agora mesmo, o Sr. Presidente, naturalmente, com a condição dos trabalhos, não teve a oportunidade de ver, mas nós recebemos agora mesmo um mail com sugestões de convite de personalidade por parte do Grupo Parlamentar do PCP, do qual eu não tive, creio, e eu e nenhum dos membros do Grupo de Trabalho tivemos ainda a oportunidade de apreciar. E, portanto, isso coloca-me aqui a questão, para além de um outro ponto que é a apreciação também do relatório de atividades desta sessão, para a qual eu vou ter que sondar hoje os senhores deputados para a disponibilidade de uma reunião do Grupo de Trabalho, dado as reuniões de comissão só temos no dia 21, eventualmente na terça-feira de manhã, dada a necessidade de reunirmos sobre a execução do programa, sobre o relatório de atividades de execução, e eu não consigo ter condições neste momento de apreciar as personalidades propostas pelo PCP, eu gostava de poder apreciar em grupo de trabalho na próxima terça-feira, que aproveito já.
Naturalmente, eu diria que poderíamos deixar para amanhã, mas temos encontro marcado também no dia 21, deixávamos tem marcado já?
Não, Sr. Presidente. Não? Percebendo o calendário de Comissão 21, creio que a única hipótese que temos é de marcar para terça-feira de manhã.
Ora, então, estamos a afinar as datas e a necessidade de dar esta resposta. Naturalmente que, quanto mais abrangente e mais sugestões naturalmente tivermos, mas temos já aquelas que vos enunciei, mas naturalmente que é mais prudente e mais consensual abordarmos essa questão. Eu deixava então, em princípio, para a próxima terça-feira, para a próxima ordem de trabalhos, a seguir a audição do Sr. Ministro, e renovava também um pedido que deixava já expresso, é uma renovação do pedido relativamente ao relatório de atividades dos grupos de trabalho, quer do Parlamento Jovem, para serem submetidos à Comissão, e da Educação Inclusiva. Portanto, ficámos afinados e acertados. Naturalmente, deixámos então para a próxima reunião do dia 21, na próxima terça-feira, 2 a 8, a finalização destes dois processos. Estamos em condições para passar ao ponto 3.2, que é a apreciação e votação do relatório da audição dos peticionários da petição 77 desta legislatura e primeira sessão legislativa, pelo alargamento do prazo de submissão das candidaturas ao concurso de projetos IC e CT da FCT, da Fundação Ciência e Tecnologia. Já foi distribuído a todos os senhores deputados. A questão é a validação agora deste relatório, que é da autoria dos serviços da Comissão, da 8ª Comissão. Se estivéssemos, portanto, de acordo, eu passava à validação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório está... Eu peço desculpa porque temos também a participar por via conferência. Naturalmente, temos que auscultar também quem vota contra. Não há votos contra. Portanto, só para dar nota que em videoconferência também o Grupo Parlamentar do PAN fez a aprovação deste relatório. Muito obrigado. Portanto, esta auscultação tem que se, quando acontece por videoconferência, temos que ouvir, e ouvimos por interposta pessoa, portanto, a validação deste relatório. Portanto, temos o ponto 3.2 aprovado, o ponto 3.1, então, protelado para o dia 21, a indicação dos nomes, já na fase final, é a fase final mesmo, e o relatório de atividades dos grupos de trabalho existentes na nossa Comissão, o do Parlamento Jovem e da Educação Inclusiva. Podemos passar agora de imediato para o ponto 7. Exatamente, o ponto 6 foi a audição que acabámos de ouvir. O ponto 7, que é discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei número 424, desta legislatura, primeira sessão legislativa, da autoria do PAN, em que suspende os prazos de caducidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores de instituições de ciência, tecnologia e ensino superior. Este processo está carreado também com um conjunto de anexos que serviram de contributos também de diversas entidades e que penso chegaram também às mãos dos grupos parlamentares e dos senhores deputados em particular. Eu tenho, relativamente a este processo, antes de pedir que a senhora deputada Bibiana Cunha nos possa trazer elementos novos, porventura, mas queria dar nota que neste projeto de lei há uma alteração, ou uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD ao artigo 2, que é uma questão é uma questão literária mesmo. Não tem acesso a esse documento? Tem? É uma questão, eu vou enunciá-la, não vou ficar apenas pela minha interpretação, e vou dar nota que é tudo igual no artigo 2 até a Lei 65 de 2017, de 9 de agosto, no projeto de lei do PAN diz, ou continua, Lei 65 de 9 de agosto, prolongando-se estes contratos pelo período de 90 dias a contar da data que ocorreria a sua caducidade, a proposta do PSD, continuando na Lei 65 de 9 de agosto, podendo, em vez de prolongando-se estes contratos, é podendo prolongar-se estes contratos pelo período até 90 dias a contar da data em que ocorreria a sua caducidade. Portanto, a diferença está no prolongando-se estes contratos, determinante, ou podendo prolongar-se estes contratos, que é a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha, o Sr. Deputado Tiago Esteve Martins pediu a palavra, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, não nos deve ter chegado essa proposta de alteração. De qualquer das formas, nós, com base, ou poderá ter-nos chegado e, por lapso, não a teremos visto. Certamente terá acontecido. Sobre esta matéria, nós, aliás, votámos a semana passada um artigo que era menos abrangente do que este, e acho que as posições dos grupos estarão mais ou menos consensualizadas, pelo menos internamente, sobre aquilo que é a posição de cada grupo, pelo menos eu acredito que não tenha mudado de semana para semana. Mas, dito isto, nós, com base nesta provável falha nossa, iremos pedir o adiamento do ponto. Nós amanhã teremos a possibilidade de discutir.
Direito que lhes assiste, naturalmente. E, então, eu, entretanto, como tinha prometido a introdução da Sra. Deputada Bebiana Cunha, que nos pode dar alguns elementos de esclarecimento também, o ponto vai ser adiado para... eu diria que para amanhã. Para amanhã. Ok? Pronto. Então, Sra. Deputada Bebiana Cunha, está em condições de entrar na reunião? Por videoconferência, naturalmente.
Estou em condições, Sr. Presidente.
Muito bem, tenha a palavra, então.
Mas uma vez que o ponto foi adiado para amanhã, pronto, penso que será discutido amanhã, não é? Portanto... Não adiantará
muito.
Muito.
Eu tinha adiantado já que a Sra. Deputada iria usar a palavra e foi isso que fiz.
Ok, obrigada, Sr. Presidente.
Naturalmente, pronto, agradecemos a informação também e o anúncio de que este ponto será abordado na reunião de amanhã. Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, para...
Sr. Presidente, tenha a bondade. Tenho a palavra para apresentar precisamente a alteração que foi proposta pelo PSD e para explicar a abrangência. Eu estive a ver o e-mail que foi enviado. O e-mail tem os grupos parlamentares todos.
Ah, muito bem.
O PS tem o direito de pedir uma
adiamento. É um esclarecimento,
mas num
naturalmente.
Tema tão importante como este, é estranho que não tenham reparado. Mas só para complementar a sua apresentação,
claro.
É só para dizer que aquilo que era taxativo do prolongamento dos contratos por 90 dias, o PSD propõe que seja até 90 dias, dando às instituições e aos docentes a possibilidade de adaptar cada caso a cada caso, e isto vem preencher o que é o objetivo quer das instituições, quer dos professores, quer toda a gente, portanto é uma alteração que vai melhorar o projeto e sobretudo
muito bem,
permitir que ele seja eficaz.
Agradeço a intervenção, também o cuidado no facto de ter confirmado que foi enviado, portanto, esta proposta de alteração para todos os grupos parlamentares, mas fica, como já foi aqui anunciado, adiado para amanhã. De qualquer forma, foram prestados esclarecimentos que são pertinentes e interessantes também para nos podermos pronunciar amanhã. Eu passava então ao ponto 8, que é apreciação e votação do relatório final da petição 77 desta legislatura pelo alargamento do prazo de submissão das candidaturas ao concurso de projetos do ICICT, da Fundação de Ciência e Tecnologia. Foi deputado relator, o seu deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Bruno Aragão. Como é normal, nós costumamos dar a palavra ao senhor deputado autor, portanto, desta responsabilidade e do facto de ter sido relator. Não está em videoconferência o senhor deputado Bruno Aragão? Não? Portanto, nós estamos, pedia só a atenção dos senhores deputados e senhoras deputadas para votarmos então este relatório final da autoria do senhor deputado Bruno Aragão. Podemos então passar à votação. Só deixava retomar o lugar a senhora deputada Ana Rita Bessa. Nada, não tem nada a pedir desculpa. E então avançávamos para, pedia, portanto, o cuidado também com a votação por videoconferência. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, os presentes e os que estão em videoconferência votam a favor. Gostávamos de ouvir a senhora deputada Viana Cunha. Senhora deputada Viana Cunha, vota a favor, naturalmente.
Sim, 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 muito sim, obrigado. Senhor Presidente.
Muito
sim.
Obrigado, muito obrigado. Seguindo os pressupostos, que temos que ouvir também os deputados que estão a participar em videoconferência. Passávamos agora aos outros assuntos e eu deixava meramente como lembrete também aquele conjunto de projetos, dois projetos de lei e um projeto de resolução. O primeiro, o 190 da autoria do Bloco de Esquerda, que altera o Decreto-Lei 75 de 2008, 22 de Abril, Regime de Autonomia, Administração e Gestão de Estabelecimentos Públicos, da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básicos e Secundário. O projeto de lei da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Gestão Democrática dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básicos e Secundário. E o projeto de resolução número 206 desta legislatura e da primeira sessão legislativa, da autoria do PAN, que recomenda ao Governo que avalie e pondere a readoção do modelo de gestão democrático dos estabelecimentos públicos do ensino básico e secundário. Este assunto baixou para a apreciação, eu só estou a lembrar, estou a fazer uma... pois, pronto, mas a ideia é que fique registado para amanhã, adiávamos para amanhã, não? Para, então, para a próxima sessão legislativa... Estamos acordados, eu trazia como lembrete, ainda bem que fez essa nota, o lembrete fica dito, nós temos, há só uma questão de pormenor, que temos que solicitar ao Presidente da Assembleia da República a prorrogação para nova, exatamente, para 180 dias até 30 de outubro, naturalmente, ok? Portanto, é isso que a Comissão vai fazer, solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a prorrogação para nova apreciação por 180 dias e eu tenho, coloco como limite 30 de outubro. Pronto, estamos falados então, temos nova reunião plenária, e volto a lembrar, amanhã, e eu pedia só uma correção na hora, que é 15 horas. Eu gostava que todos os seus deputados retivessem a informação que nós tínhamos dado, embora venha 15h30 na ordem do dia, são 15 horas que foi o que ficou devidamente combinado. Portanto, pedia que retivessem para amanhã não termos um desfazamento de meia hora no início da nossa reunião. Pedia que passasse a mensagem também à senhora deputada, pelo menos Bebiana Cunha, e a todos os senhores deputados, naturalmente, que estão por videoconferência a assistir a esta reunião. Reteve a informação que foi dada à senhora deputada Bebiana Cunha?
Sim, senhor Presidente.
Pronto. Muito obrigado, obrigada, então. Então, amanhã voltamos a ver-nos às 15 horas, senhores deputados e senhoras deputadas. Um bom descanso para este resto do dia e bom jantar para quem fizer intenções desse facto. Tá? Muito obrigado, então, e até amanhã.